Vai começar. Aposta Cast.
Olá pessoal, meu nome é Bruno Kohl e estarei apresentando hoje o especial Aposta Cast Xadrez. E vou entrevistar, vejam só, Disconzi e o Renan Costa, onde esses mestres, professores e apostadores mostrarão uma forma da gente apostar nos campeonatos de xadrez online que estão rodando na internet. Beleza? Lembrando que esse programa é um programa patrocinado pela Sportsbet.io. O ApostaCast é um programa apoiado pela Sportsbet.io, o site das odds turbinadas.
Sportsbet.io. Fun, fast, fair.
Olá, pessoal do ApostaCast. Pessoal que está aqui sempre nos acompanhando nos podcasts, estão estranhando a voz porque não é o condutor mor do nosso grupo, que é o Rodrigo Disconzi. Ele foi, infelizmente, pediu demissão do nosso grupo, disse que não aguentava mais, tem que fazer as piadas que o editor mandava. Opa, não, mentira. Não, ele está aqui sim, tudo bem, Disconzi?
Olá, Bruno, tudo bem? Muito obrigado pelo convite. Eu sempre quis participar desse programa, nunca tinha sido convidado. Queria aproveitar para mandar um abraço para minha família e para meus amigos do meu grupo do Capivara Clube. Obrigado.
Não, eu tô emocionado de tomar aqui o seu trono, porque parece que é praticamente o ditador do ApostaCast, é o Disconzi. E aí o fiel escudeiro dele também, que é, na verdade, o secretário-mor do ApostaCast, é o Renan. Tudo bem, Renan, meu amigo? Quanto tempo?
Boa tarde, galera. O humilde secretário se apresenta ao seu dispor para resolver qualquer problema da sua vida aí.
Estamos Renan, aí, galera. Renan, eu fiz uma aposta aí outro dia no cachorro lá que corre pra caramba. Não me pagaram até hoje, cara. O que eu tenho que fazer?
Olha, meu amigo, entra na justiça. Quem sabe um dia chega. Ah, não. Não tem choro. A pivarada não tem volta, né? Ninguém no xadrez.
Pessoal achando aqui que a gente vai falar aqui de pandemia, vai falar um pouco de cachorro, de cavalo, mas não, cara. Nós estamos aqui voltando a uma época muito interessante da minha vida, que foi quando eu trabalhei como técnico de xadrez e tinha a companhia grata de Rodrigo Disconzi e também de Renan. Tudo bem, senhores? Como é que vocês estão? Tudo certinho? Hoje nós vamos falar sobre xadrez e por isso eu tive a honra aqui de entrar como o tutor desse podcast, mas com uma ideia de apostador. Ou seja, se nessa pandemia não tem como a gente ganhar dinheiro com futebol, com basquete, a gente tem que correr atrás de algumas apostas. E parece que a bola da vez é o xadrez, e é um campeonato específico, é isso, Disconzi?
Ô Bruno, é o seguinte, o futebol realmente não está nada fácil de entender como serão os próximos meses, né? Alguns campeonatos devem voltar agora em maio, outros falaram que não voltam antes de setembro, muitos já encerraram o ano, tem proposta para nem ano que vem rolar direito, enfim, está bem confuso. Uhum. Tem time falando que voltou jogador a treinar com máscara. Imagina uma máscara, o cara treinando, encostando no outro, suando. Não adianta usar máscara se o cara está em contato físico.
Cara, tem clima de desespero, né? Acho que a gente nem tem que tocar nem ficar imaginando, né?
É, o desespero é parecido com o da economia como um todo, a gente não sabe onde é que vai parar. E aí a parte que você falou do xadrez vale para tênis de mesa, esportes eletrônicos e esportes, as corridas de animais, enfim. Tem vários mercados que estão crescendo no momento. A gente imagina que depois vai voltar basquete, futebol, vôlei, os esportes, tênis, futebol americano, beisebol. A gente não sabe como vai voltar, mas vão voltar. Não quer dizer que esses esportes que agora estão em evidência vão sumir. Porque queira ou não queira, eu ia falar a palavra vírus, né? Eles pegaram o vírus do gosto por esses jogos, não, os vitavírus que estão na época ruim de falar nisso. Mas a sementinha de que existe possibilidade de ganhar dinheiro em mercados diferentes. É, no caso, hoje em dia, Bielorrússia, Nicarágua, o pessoal está fazendo live, está fazendo apostas e tal, e deve ter gente que está gostando, não sei, eu tinha acompanhado um pouquinho da Nicarágua só. A Bielorrússia, por acaso, eu acompanhava antes da pandemia, por questão pessoal minha de gostar dos estados ex-soviéticos lá.
Não, você é maluco mesmo, tu é maluco, é diferente.
Agora, o xadrez em si funcionou porque tem um grande evento online, certo? Que fizeram o campeão mundial, uhum, botou grana do bolso, ele bolou, ele tá de saco cheio lá na casa dele, sem ter o que fazer. Vou convidar aí os caras que podem me ganhar de mim, talvez, e botar uma grana aí que não foi pequena, foi 250 mil euros, que até agora não se sabe se é dele ou não, ou se teve patrocínio de alguém, mas enfim, por enquanto ele que tá garantindo a premiação. E fez pra regra que ele achava que ele tinha a chance de ganhar, tudo e tal, e tá indo bem, tá liderando.
O Renan, continua como treinador de xadrez, né?
Continuo, dou aula de xadrez para as crianças do município de Jaraguá do Sul, Santa Catarina.
Perfeito. Esse campeonato aí do campeão aí, primeiro, reflete também a todo o calendário mundial de xadrez, né?
Esse campeonato, na verdade, é um modelo diferente, porque o xadrez tem essa vantagem, a gente pode jogar online, pode treinar online. Não precisa o contato físico, né? É uma modalidade que hoje até o xadrez online, ele é mais praticado do que o xadrez ao vivo. Os aficionados, quem pratica, usa o computador. Então essa modalidade está crescendo bastante. E eles estão adaptando a realidade do tempo das pessoas. Estão fazendo partidas com tempos relativamente curtos. Porque quando a gente fala de xadrez, a gente pensa que aquela coisa que nunca acaba, de várias horas, né? Mas não, hoje em dia não. Então, essa é uma modalidade que adapta a necessidade, aos dias, à prática, e por isso torna muito atrativo. E são jogadores de alto nível que estão praticando. Né?
Então, isso é uma certa vantagem, né? Para apostadores que conhecem o xadrez que nem vocês, né? Tem alguns nomes, assim, que vocês já, como se fosse um time de futebol bem montado, já existem também provavelmente futuros campeões, que vocês já sabem, né? Ou pelo menos finalistas. Para o pessoal que está ouvindo em casa se situar, primeiro, qual é o nome do torneio que agora está acontecendo, certo? E que etapa que está, como é que está, se é jogado fim de semana, como é que é, Desconce?
Opa, o campeonato chama-se Magnus Carlsen Invitational. Magnus Carlsen é o atual campeão mundial. E Invitational seria uma tradução como convidados, ou seja, ele convidou ele para jogar e mais 7 adversários. Só que ele pegou realmente 7 que estão ali entre os melhores do mundo. O campeonato é jogado de uma forma partidas rápidas, que demoram, cada jogador tem 15 minutos.
Todos contra todos.
Todos contra todos na primeira fase. São 8, 4 passam para a segunda fase. Os 4 que sobrarem fazem 2 semifinais. Quem ganhar faz a final. Isso vai durar 2-3 dias.
Aí é mata-mata. Fase, aí é mata-mata.
Isso, né? E a primeira fase mais demorada dura 14 dias. Por que a demora? Uhum. Porque não tem muito o que fazer em quarentena. Para eles e para quem está assistindo e para quem quer apostar também.
Entendi. Isso tudo online. Tudo em cada um na sua casa.
Online, claro. Aí a pergunta que você já deve ter imaginado. Pô, mas se é online, o cara pode roubar, usar um computador para pegar as melhores jogadas? Se deixarem, sim. Mas não, tem mais de uma câmera filmando não só a cara dele, a tela dele e o ambiente onde ele está jogando. Agora, além disso, são 8 dos melhores jogadores do mundo que ganham bastante dinheiro com a sua reputação, com o seu jogo,
sim,
capacidade,
seu habilidade, estilo.
Que nunca fariam algo para obter vantagem de forma ilícita e irregular, porque eles têm muito mais a perder do que ganhar. Esse torneio tem premiação de, sei lá, 70 mil euros primeiro lugar. Eles têm contratos com marcas de roupa, Red Bull, o campeão mundial tem até casa de apostas que patrocina ele, que é a Unibet. Teve outra casa de apostas propôs para a federação do país dele, que é a Noruega, campeão mundial Magnus Carlsen é norueguês. Propuseram lá tantos milhões para a federação do país dele para poder representar, enfim, sei lá, botar a marca dele associada ao país. Enfim, rola muita grana que eles não precisam, num torneio específico ou em qualquer outra coisa online, querer ganhar dos outros, porque eles já atingiram um patamar bem alto.
O Renan, muita gente não entende como é que chega a ser convidado num torneio desse. É por ranking? Como é que é? Que nem um ranking igual do tênis, assim?
É, no caso, como um torneio não é da Federação Internacional, eu acho que fica a critério da organização. Mas, logicamente, como o Carlsen é o melhor jogador do mundo, ele vai se preocupar em chamar jogadores de alta elite, conhecidos, né? Entre os tops da categoria. Porque, no caso, é ritmo é rápido, né? Chega a ser pensada, né? Os xadrez tem os ritmos, são divididos por ritmos. Tem as partidas super rápidas, que são os relâmpagos, as partidas de médio tempo rápido e as de longa duração, que são as pensadas. Então,
nesse caso, essa é rápido, porque 21? É 21?
É, 15. Né?
15.
É 15, exatamente. É com acréscimo. 15 minutos. Mas então nesse caso, ele convidou jogadores de elite conhecidos mundialmente, já no circuito, famosos, né? E por isso é interessante que, para ele tornar o torneio atrativo, campeão do mundo, se chama jogadores bons, né? Porque se ele chamar um peba lá, aí fica fácil. E os prêmios são bem atraentes, né? A gente não sabe, mas o xadrez também faz premiação para os campeões, né?
Ou seja, nós três aqui nunca teríamos uma chance de jogar esse campeonato, a não ser que a gente começasse a ganhar tudo que partidas por alguns anos, até o nosso ranking subir vertiginosamente e ser convidado por eles. Ia demorar muitos anos.
É fácil, é que é igual quando a gente está pequeno, ninguém deixa a gente jogar bola, a gente pega e compra a bola melhor que tem, né? Então a gente a gente faz a plataforma mais legal que existe para fazer isso, e aí a gente joga, né? Isso. Agora vamos direto pro apostador. O apostador que entra numa página, por exemplo, quais são as páginas que a gente tem aí a oferecer aí, que tem odds abertas?
Olha, a melhor para xadrez no momento é a Bet365, uma casa bem conhecida mundialmente e que o Aposta 10 recomenda. E a maioria das dicas que eu tenho feito para o Aposta 10 são baseadas nas odds da 365. A 365 é uma casa que é conhecido por lançar as odds em quase todos os mercados mais cedo. O xadrez não é um mercado que a gente vê todo dia tendo oferta de odds de jogos para se apostar. Então, até para entender as apostas, atender as regras, quantas partidas valem, não é fácil nem para quem sabe xadrez. Para o apostador, então, que não entende xadrez, é mais difícil ainda. Por isso que é importante não só ler, procurar tips de quem entende, mas perguntar, fuçar, porque o mercado de xadrez, então, é muito parecido com 1x2. Ou o jogador A ganha, ou o jogador B ganha, ou empata. Ah, mas eu sei que esse campeonato vai ter desempate se empatar 2x2 nas 4 partidas. Então, tem site que conta o desempate, que nem a Pinnacle, ou outros sites aí que você procurar. E a Bet365 deixa bem claro, é só nas 4 partidas de tempo rápido, desempate não conta. Assim como no futebol, é parecido, só vale os 90 minutos. Se tiver prorrogação, pênalti, é outra aposta, é outro mercado diferente. Então, no xadrez, tem que prestar atenção muito nisso. Qual é a regra da aposta? Como o mercado está começando, não é tão fácil, tão claro, nem as casas sabem direito ainda. Então, eu espero uma melhora nesse sentido daqui para frente.
E a gente entrando no site, assim, né, como meio perdidão, a gente vai ter lá como se fosse um duelo, né, tenistas, entre duelo entre de tênis e mesa, e aí você tem alguma, além do ser do mercado ser um contra dois, existe alguma possibilidade, assim, de outras variáveis?
Existe.
Não, né?
Existe sim. Vários sites abriram o mercado para quem vai ser o campeão do campeonato.
Perfeito.
Por exemplo, nesse ano ainda é previsto que ocorra a decisão do Campeonato Mundial, que é o próprio Magnus Carlsen, que vai enfrentar alguém que não se sabe quem é. porque tem 8 jogadores disputando em uma semifinal, digamos, outro campeonato, no caso, né? E o vencedor desse campeonato vai desafiar o Magnus Carlsen pelo título mundial de xadrez pensado, xadrez clássico, que chamam. E tem odds, a odds dele está 1,36 para ele ser campeão. Para esse campeonato, para esse campeonato também tem. É outro mercado diferente.
O Renan, tu que é o mestre aí das zebras.
É, tá até tu,
o cara, zebrinha aí, boa, cara que já procura. Eu escuto bastante, sabe, o ApostaCast. Sou um cara muito interessado pelo trabalho de vocês, né? Aliás, eu não me lembro de nenhum que eu tenha perdido, sabe?
Eu acho que você deixou de ver aquele sobre o Oscar, aquele do Oscar que você não viu.
É o Oscar? Não, nem gosto desse, cara. Esse aí, lá, tudo comprado. Então, Renan, tem zebra ali, né, no xadrez, cara? Tem zebra?
A zebra, assim, é difícil, né? Porque os resultados dos mestres têm demonstrado pouquíssimas zebras. Eu não lembro se teve já uma por enquanto. Mas há a opção de meia zebra, se você pode pensar assim. Por exemplo, no match...
Empate, por exemplo?
É, exatamente. Tá pagando uma odds excelente e seria meia zebra, né? Um exemplo que ocorreu, o match entre Carlsen e Nakamura, era para o empate pagava super bem, foi o que aconteceu, né? O Descanso pegou uma odds excelente. Sim. Agora no acerto dele no empate do Jing Liling.
Eu peguei a 3.3 e essa que você falou do Magnus quando Nakamura estava 4.0. Pagava o triplo do apostado.
É uma odd de zebra, a gente já pode considerar, não é verdade?
Sim, com certeza.
E o que vocês consideram o fato de assim, simplesmente vão colocar porque a odd está boa? Ou porque vocês acham que tenha, de repente, não? Por conta, até aproveitando e vou perguntar se o lance de você jogar online para esses jogadores que estão acostumados a partidas ao vivo, pode afetar um pouco?
Bom, eu vou responder a pergunta sobre a odds, né? Eu acho que a odds a gente sempre tem que procurar uma aposta de valor. Quer dizer, a possibilidade de um resultado acontecer próximo do que aquilo que o site está oferecendo. O empate de xadrez não é um resultado comum. O tempo em si já desequilibra um pouco, porque o tempo, quanto menor o tempo... os jogadores cometem mais erros, entendeu? Então isso desequilibra mais. Uhum. Mas o empate é um resultado bem comum no xadrez, né? Então eu acho que nesse caso, em alguns matches, você pode bem considerar essa questão, né?
Beleza, com certeza. Concordo com o Renan, tanto que eu acertei duas dicas de empate, porque realmente, para mim, era meio indiferente escolher um ou outro, porque realmente não sabia, achava que os dois eram bem possíveis de ganhar, mas como são 4 partidas e as 4 podem empatar, ou pode empatar 2 e cada um ganhar uma, 1-1, ou 2-2 com vitórias, para mim eram plenamente possíveis, e assim como no futebol, no xadrez também tem aquela coisa, são 4 partidas, eu contra você, Renan. Eu ganho a primeira, eu vou me defender as 3 seguintes, de branco, de preto, não importa a cor que eu jogue, porque eu já tenho um ponto na frente. Isso acontece muito parecido no xadrez como no futebol, e esse campeonato tem mostrado exatamente isso. Ou seja, dá chance para o cara que está perdendo no placar recuperar. Então, a margem, em termos de tendência, expectativa, de empatar quando é muito equilibrado e pagando bem, eu acho que as casas estão errando. Eles deviam pôr a odd um pouco acima de 2. 2,50, 2,60. Quando bate 3,30, 3,60 ou 4, eu tenho pego. A gente tem acertado. A segunda pergunta do Bruno é em relação aos jogadores que estão mais acostumados a jogar online do que ao vivo. Perfeita pergunta. Por quê? Esse campeonato é jogado online, o cara está na casa dele, cheio de câmera, sozinho, mexendo no mouse e jogando um evento importante que o mundo inteiro está assistindo e valendo uma grana. Mais do que a grana, eu sei que esses caras têm um ego bastante grande e demoraram muitos anos das suas vidas só fazendo isso para chegar ao patamar que eles chegaram de nível técnico. Para eles, te falo que ganhar ou perder vale mais que dinheiro. Certeza. Então, pro xadrez, perder uma partida é que nem um cara que lutou boxe levar um nocaute, levar um monte de soco na cara, sair com a cara toda estrupiada. E eles ficam realmente abalados. Então, quem joga mais tempo online, faz stream no Twitch, joga comentando, falando, escutando música, lendo o chat e falando, tem vantagem. Nesse ponto, Nakamura é o melhor streamer de xadrez do mundo. Uhum. O Carlsen tem jogado bastante no último ano, tem melhorado. Já os outros, menos. O Jan Nepomniachtchi, da Rússia, também faz bastante streamers. E também joga Dota e outros jogos de esportes no seu canal Twitch. Outros não. Então aí eu tenho tentado basear minhas dicas pensando nisso também. Boa pergunta tua, Bruno.
Entendi. Perfeito. Olha só, eu tenho aqui, vamos aproveitar agora e vamos fazer a pergunta do internauta aqui. A pergunta do apostador.
Deixa eu pegar aqui, deixa eu dar um gole do meu álcool gel aqui.
Bateu pra frente, a bola tá em jogo.
A pergunta aqui do apostador aí, um tal de Rafael Leitão. Ele pergunta aqui pros amigos, assim, que faz tempo que não por causa da pandemia, pergunta a seguinte questão aqui. Aposta em xadrez, punter ou trader?
Nossa, que pergunta cabeluda. Quer responder, Renan?
O Leitão era um que, se a gente tivesse que escolher do Brasil para representar nosso país no xadrez, a gente ia parar para assistir, porque joga muito o garoto, né?
Rafael Leitão é grande mestre, campeão brasileiro 6 vezes, se não me engano, 5.
O problema é que você fazer trade na 365, quando não dá a opção de cash out, é complicado, né? Então, eu teria que achar uma opção de cash out ou fazer uma aposta contrária. Mas a movimentação das odds no xadrez não tem sido tão boa para fazer isso no 365. Eu não vejo tanta distorção. Eu não tenho percebido, pelo menos, né? Mas então, nesse caso, tem que ir para o punter mesmo, né? Não sei você, Discord.
Eu concordo porque, além disso que você está falando, não estão deixando o mercado aberto para xadrez. Ou seja,
no live,
como
né?
o live, o ao vivo. Por quê? No xadrez, você consegue acompanhar as partidas pelo Twitch, pelo YouTube e tal, pelo site do organizador do evento. E esses sites vão oferecer um computador para analisar a melhor jogada para cada jogador. E vão dizer quem está melhor, quem está ganhando, quem está perdendo. E lance a lance. Então o site também tem que estar acompanhando isso e ajustando as suas odds up to date, ao vivo. Isso, para quem não está acostumado a lidar com esse mercado, eles vão se ferrar. Então eles não abrem, pela razão de não saber o que estariam fazendo. Então não existe aposta ao vivo no xadrez, por enquanto. Eu já vi nisso, já vi, em campeonato pensado, nesse ter rápido, não. E outra questão importante, a melhor plataforma para trading é a Betfair. E lá depende muito do dinheiro que as pessoas estão pondo como apostadores para fazer as apostas. E se tem pouco apostador no xadrez e pouca gente apostando ao vivo, não tem liquidez, volume. Se não tem dinheiro trocando de mão, não tem aposta. Basicamente, trading no xadrez não existe, por enquanto.
Perfeito. Não, e depois assim, né? Como no futebol tem muita gente que compreende, né, mais do que do xadrez, né? Muito mais, acho que talvez seja muito mais um público muito maior. No futebol você consegue ver detalhes onde pode apostar num time no outro, né? Numa virada.
Uhum.
Tem essa percepção, né, ao vivo. Uhum. Né? Expulsaram o fulano de tal, que era o melhor do. Opa, vai virar o jogo, né? E no xadrez eu fico imaginando isso acontecendo, né? Tipo assim, pô, o cara, meu Deus, o cara entregou a peça, agora vai virar. Não é o mesmo timing, né? Então, aí as mods acabam ficando estancadas, né? Mesmo que se tivesse ao vivo.
Tem uma diferença brutal entre o xadrez e outros esportes. Por exemplo, no futebol, se tiver 10-0 o placar, faltando 30 minutos, você não vai apostar numa virada do time que está perdendo. Já no basquete, entre dois times equilibrados, que nem, sei lá, Boston versus Toronto, como já aconteceu, um time abrir 20 pontos na metade do jogo, e na metade do terceiro tempo continuar 20, 22 pontos de diferença, já aconteceu, e não poucas vezes, do time virar o jogo. E a odd vai estar em 15, 13. E tem gente que é especialista em pegar essas odds. Mas é pouco provável que isso aconteça. Já o jogo que nem xadrez, você pode estar ganhando a partida. Ou seja, ganhando um peão, dois peões, uma peça, atacando melhor o rei do outro que está exposto, tal, que vai levar cheque mate e tudo. E o computador diz que você está com mais 10, mais 8, mais 7, que seriam mais ou menos mais 7 peões de vantagem, 7-0 em futebol. Uhum. Mas no xadrez, como levar xeque-mate significa perder a partida, ou seja, a segurança do teu rei vale mais às vezes do que estar perdendo algumas peças, o jogo pode virar em poucas jogadas. Então, um 7-0, 8-0 pode levar uma virada em duas, três jogadas. Então, é mais perigoso.
Uhum. Não adianta o cara olhar para uma partida de xadrez e achar assim, nossa, contar quantas peças um cara tem e outro não tem. E dizer assim, não, aqui é quem ganha esse cara aqui, né? Não adianta, porque o cara que tem é iniciante no xadrez, ele sabe quanto que as peças são importantes para o iniciante. Uhum. Mas em alto nível é outro
tipo, né? É a
mesma coisa que o meu vizinho aqui uma vez chegou aqui. Então, meu vizinho chegou aqui em casa, assim, ele olhou pela janela assim, e viu que eu tava vendo um jogo de tênis. A gente tava percebendo que ele não tava entendendo, né? Só sabia que era o Guga contra um outro cara, né? E aí ele perguntou, e aí, o que, que é isso? Não, o Guga tá jogando. E quanto é que tá o jogo? Aí eu falei, 40-0. Aí o cara falou, o cara falou assim, não perde mais. Né? Então é mais ou menos isso, né? Se o cara não sabe, não manja, o cara vai dar umas balão desse e vai acabar perdendo dinheiro.
40-0 é goleado, né?
Não perde mais.
Surgiu aqui esse sinal aqui sonoro. Me avisaram aqui que está rolando agora um quiz. Nós estamos fazendo uma ApostaCast aqui. Um quiz para todos os participantes. E agora, claro, né? Tenho dois aqui mestres de xadrez, dois professores de xadrez, dois treinadores de xadrez. Vamos começar com o Renan. Renan, tá preparado?
Nunca tô preparado, mas coragem não me falta.
Boa. E atenção, qual foi o campeão de xadrez mundial que teve a série mais longa sem derrotas?
De todos os tempos. Olha, eu acho que foi o... Não sei, eu acho que foi o Botvinnik.
Não vou dar nem alternativa, porque vocês são muito bons, hein?
Pô, eu chutaria o Botvinnik, mas nos primeiros anos do Campeonato Mundial de Xadrez tinha muito, muito espaço de tempo entre as partidas, mas de invencibilidade essa me pegou, hein?
Olha... Vou dar uma dica, hein?
Pode ver.
Foram... De invencibilidade, não só no campeonato, mas assim, série mais longa sem derrota de todos os tempos, assim.
Sem perder uma partida?
Sem perder uma série.
Eu vou chamar Capablanca, né?
Vou dar uma dica.
Eu vou achar que é o Capablanca.
Vou passar agora a bola pro Disconze, porque tu errou. Vai lá, Disconze.
Eu vou falar que são 121 partidas de Magnus Carlsen.
É, ele quebrou agora, né? Recentemente, isso, né?
Você sabia e esqueceu.
É verdade.
Aí quebrou, bicho.
Gente. Era do...
Era
Mikhail Tal e antes de Capablanca, com certeza.
Mas eu tava achando que era em relação ao campeonato mundial especificamente, não de partidas oficiais.
Aí acabou sendo também,
não,
né?
Não, se você não leu o enunciado da questão do vestibular, reprovou, velho.
Já tomei
remédio aí. Levou bomba.
Ah, brincadeira, tá.
Agora tenta sair no toque.
Bem, agora vamos fazer o Disconze aqui para depois, se errar, vai pro Renan, hein?
Boa,
o Disconze.
Pergunta
é o seguinte, quem foi campeão mundial durante mais tempo?
Barbaridade, o cara quer me quebrar agora.
Vou dar uma dica.
Não, deixa eu pensar. Não, sem dica, por enquanto.
Não, vou ter que falar rápido, para você não entrar na internet, pô.
Esse é macho.
Fala rápido. Ah, não, eu acho que é o Lasker, tá? Um dos primeiros do século aí, retrasado, 1900 e bolinha. Porque Carlsen está só desde 2013, Karpov ficou por 10 anos, Kasparov por 15.
Eu acho que é o Capablanca, hein? Né? Eu chutava ali.
Não, não. Capablanca foi pouco, porque só foi entre guerra.
É que ele ganhou. Do, ele ganhou do Lasker. Mais tempo.
Ó,
Lasker. O Stein, duas, será? Vai.
Duas revelações aqui, duas revelações importantes. Visconti acertou, é Lasker. Parabéns, cara. Eu, foi o Lasker, 27 anos.
É...
de campeão mundial. E o Renan tem um fetiche pelo Capablanca. Essa é a...
Ele tentou duas vezes o Capa.
Na falta de
Capablanca, era um cubano.
É que antigamente os matches não eram mais longos? A disputa do match de um período outro, não era isso?
Foi um dos menores, cara. O Capablanca, ele ganhou do Alekhine, tchau.
Acho que... tá bom.
Eu vou dar mais um tss aqui no meu álcool com gel e vou perguntar pra você, Bruno. Para eu acertar,
liga, então,
zero, quantos livros de xadrez você acha que eu li na minha vida?
Você tem isso catalogado, isso?
Não, mas eu li. Eu posso garantir.
Como é que você vai me provar isso depois? Né?
Tem que confiar no número... cara, né?
Tá, então vamos fazer o seguinte. Me dá três opções, então.
Over 500 ou Under 500?
Over 500 ou Under 500, é isso?
É.
Eu vou botar under 500, porque tu é humilde.
Errou muito, é over 1000.
É over 1000, velho?
Mas tô desconfiado que é aquela leitura dinâmica que passa três dedos e lê todo o livro.
Um aluno veio aqui em casa, ele começou a pegar meus livros e falou: cara, você anota os lances, faz anotação, risca, rabisca, põe análise em todos. E eu só vi aqui uns 100. E os outros? Os outros estão em digital, estão na biblioteca do Clube de Chelsea Curitiba, biblioteca pública, assim, mas eu comecei a estudar Chelsea às 11.
Entendi, Braille.
Então são 39 anos lendo, e eu leio todo dia, né, um pouquinho. Então é mais de 1.500.
Renan, vale. O Carlsen vai levar essa?
O Carlsen? Ah, ele tá muito favorito pra levar. Tá muito favorito mesmo pra levar. Ele tá jogando muito. Ele já era o favorito naturalmente. E depois... E ele tá convencendo no tabuleiro. Sim. Ele não tá dando chance. Não deu chance a ninguém até agora, assim, de querer uma partida. Ele teve um match perigoso com o Nakamura, mas as partidas em si era pra ter ganho fácil o match, na verdade, né? É que Nakamura, o estilo dele, como ele é muito rápido, Ele aproveita muito os erros do adversário. Então, essa sorte dele é em aproveitar os erros, que ocorre muito nesse tipo de tempo. Mas eu já fiz minha aposta antecipada no Carlsen pagando 1.8 no mercado futuro. Ofereceu.
Que é uma aposta de valor, né?
Não é. Exatamente. Um 1.8 num favorito, a gente já pode considerar uma aposta de valor. E ele já está liderando o torneio, já está até eu estava vendo aqui que o site me ofereceu, 365, ofereceu um cashzinho aqui, para eu abandonar a aposta já.
Um cash
não pega não, segue com ela.
É, exatamente, não dá para abandonar, mas só que eu vou consultar meu mago antes aí, ó, o mago das apostas do xadrez, para ver se é para...
Só pode pegar com 80% de lucro para cima, cara, para baixo de 30% pega não.
E tem alguém, Desconze, nesse torneio que poderia tirar esse reinado aí do...
Pois é, eu acho que na dica que eu escrevi para o campeonato como um todo, eu coloquei como uma zebra possível, pagando odd de 9, o Jing Liren, que é um chinês, que esse chinês, ele é diferente de outros jogadores talentosos aí do mundo no xadrez atual, ele começou a jogar mais ou menos bem aos 13, sendo que muitos aí aos 13 já eram mestres, grandes mestres, e embalando para ser os melhores do mundo. Então ele teve um começo mais tardio, mais lento. Mas a tendência atual hoje em dia, para a gente considerar quem joga bem xadrez hoje em dia, é quem se aproxima o mais perto possível de um jogo que um computador faria. Ou seja, uma geração que já nasceu não pegando os livros, e sim no software, no computador, e entendendo como a inteligência artificial calcula e joga. Essa geração atual joga muito parecido com os computadores. 5, 10 anos atrás era mais diferente, quanto mais para trás, mais diferente é. Então, nesse sentido, Carlsen, Caruana e Jing Liren são os mais próximos disso. E na minha opinião, talvez o Nakamura e o Ian Nepomniachtchi, que são os russos. Mas esses são mais voltados para xadrez online, mais para os streamers e tal. Mas jogando pesado e sério, o Caruana e o Jingliren. Só que no histórico de quem bateu no Carlsen já ganhou partidas, sendo rápidas ou relâmpago ao vivo ou online, eu acho que o Jingliren, o chinês, bateu muitas vezes já no Carlsen, deixando ele desnorteado. E isso é um fator que eu levo bem em conta, uma odd 9, e eu pus lá meia unidade do Jingliren e umas 3 unidades no Carlsen a 1.8. Achei até em outros sites a 1.95 o Carlsen. Mas eu pus uma meia fezinha no Jingliren, é meu palpite.
Beleza, senhores, eu vou encerrando aqui com vocês. Acho que a gente tem a informação suficiente aqui para, de repente, após fazer as suas apostas, ficar acompanhando também os comentários do Visconde durante o torneio no Aposta 10. Dicas extras conjugais com o Renan. E obrigado, pessoal, que acompanhou a gente. Mais um, quem sabe que um outro dia eles permitam eu continuar aqui como tutor aqui. E eu quero tomar aqui o salário do Disconze. E muito obrigado, pessoal, aqui do Aposta 10. Obrigado por estar ouvindo. Obrigado, Disconze. Obrigado, Renan. E boas Valeu. Apostas para todo mundo aí.
Muito obrigado aí. Um prazer estar com os mestres aí, aprendendo um pouco também, né? Obrigado.
Então, obrigado aí, Bruno, pela oportunidade de falar sobre o esporte que eu adoro, que é o xadrez. E vou lembrar a galera do Aposta 10 que logo que acabar esse campeonato aqui do Magnus Carlsen, teremos outro campeonato iniciando, e agora com Kasparov. O grande jogador, que foi talvez o melhor jogador de todos os tempos, vai voltar a jogar, especialmente num evento que vai ter time do mundo, time da Europa, time dos Estados Unidos, time da Rússia, time da China, enfim, vai ser um campeonato bem legal, que vai ser online logo após acabar esse do Magnus. E você vai poder voltar a entrevistar a gente. Conte com a gente.
Opa!
Valeu! Tchau, tchau!
Abraço!
Então, o ApostaCast é um programa apoiado pela SportsBet.io, o site das odds turbinadas. SportsBet.io. Fun, Fast, Fair.